Como a gente está pouco em cima de Pesach, vamos continuar as leis de Pesach só para não ficar sem falar nada da Parashá. A Parashá dessa semana é a Parashá de Metzorá. A Parashá, o início dela trata sobre uma pessoa que tinha sarad, como a gente viu na continuação da semana passada. Uma pessoa que tinha uma mancha de sarad. E ele já está curado dela, quer dizer, ele fez chuva, ele ficou 7 dias fora do acampamento, pensou no que ele fez, se arrependeu. E agora a Torá fala o que ele deve fazer para voltar para dentro do acampamento. Ele vai ter que fazer, ele tem que fazer alguns sacrifícios, de uma certa forma especial. Então a Torá fala no início da Parashá como que era isso. Depois a Torá fala da sarat que aparecia na casa. Às vezes podia aparecer manchas na casa também. Quais são as regras e leis da sarat da casa? E depois, no finalzinho da Parashá, a Torá fala sobre as leis de pureza e impureza de seres humanos. Só uma pequena história que liga até Pesach com a Parashá dessa semana. Um dos motivos pelo qual aparecia a sarat na pessoa, o motivo principal para isso, era Lashon Hara, falar mal. Então tem uma história do Hafetz Chaim, que perto de Pesach, a gente está agora perto de Pesach, e as pessoas não estavam dando Maot Hitim. A gente falou, perto de Purim, que antes de Pesach se costuma fazer uma vaquinha, arrumar dinheiro, para que os pobres tenham também Matzot e vinho para o Seder. E os chefes da comunidade de Irazim perceberam que o pessoal não está colaborando muito esse ano. E foram reclamar com o Rabino, com o Hafetz Chaim. Falaram para ele, o pessoal não está colaborando muito com o que a gente faz. Ele falou, junta todo mundo na sinagoga que eu quero falar com todo mundo. Então juntaram toda a comunidade. O Hafetz Chaim subiu e falou, olha pessoal, eu já estou bem, uma idade bem avançada. Qualquer momento eu vou ser chamado lá em cima, vou subir. E vão me perguntar lá em cima, Anu, o que você diz da sua comunidade, como que eles são pessoas generosas. Se eu falar para eles que eles são generosos, eu estou mentindo. Se eu falar que eles não são generosos, eles não estão colaborando muito com os pobres, eu estou falando mal deles, uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, sempre tomei o máximo de cuidado para não falar mal de ninguém. Então o Hafetz Chaim falou, olha, por favor, faça um favor para mim. Deem com bastante generosidade e dinheiro para os pobres, e assim, quando eu chegar nos céus, eu vou poder dizer a verdade e o bem de vocês. E assim, de fato, conta-se que naquele ano, eles conseguiram ajuntar muito dinheiro, que nunca em nenhuma cidade da Europa conseguiram tanto dinheiro para os pobres para aquele Pesach. Então também, isso é bom que a gente está lembrando, uma semana antes de Pesach, quem quiser participar, uma mitzvah participar para ajudar, se não me engano, o Rabino também está ajuntando dinheiro aqui na sinagoga, também eles fazem comida para as pessoas necessitadas, então todo mundo pode colaborar um pouquinho com essa mitzvah. Então, voltando para a noite do Seder, que a gente começou ontem a falar da noite do Seder, primeira coisa, a gente falou, a pessoa se preparar o máximo antes de Pesach, é que na noite do Seder, assim que ele chega em casa da sinagoga, ele possa se sentar o mais rápido possível à mesa e começar o Seder. Primeira coisa que a gente faz no Seder é Kadesh, Kiddush. Primeira coisa que a gente tem que fazer o Kiddush da noite de Yom Tov. E a gente fala também a Brachá de Sheheyanu. E é bom lembrar que esse ano a gente tem um Kiddush especial na primeira noite. Como a primeira noite é final do Shabbat, término do Shabbat, entre Shabbat e Yom Tov a gente tem que fazer a Havdalah. Então por isso, a gente tem que fazer Kiddush do Yom Tov e a gente tem que fazer a Havdalah do Shabbat. Como a gente faz? Então, você abriu o Machzor, na Agadá. Na Agadá tem direitinho toda essa ordem, que é chamado de Yaknehad. Isso quer dizer, essa é a ordem que a gente faz. Primeiro a gente faz a Brachá do vinho, Borei Pri Hagefen. Depois a gente fala a Brachá do Kiddush. Depois a gente fala Ner, a vela. Então a gente faz a Brachá sobre as velas de Shabbat que estão acesas. Assim como todo Motzei Shabbat, a gente não pega a vela trançada, não acende nenhuma vela. Sobre as velas que estão ali acesas de Yom Tov, são as velas que a gente fala abrahá e olha só para as velas, não se costuma fazer movimento com a mão como no Motzei Shabbat comum. Depois disso a gente fala abrahá de Havdalah, Hamavdil ben Kodesh le Kodesh, e depois abrahá de Shecheyanu, por ser uma festa nova. Tudo isso está na Agadá direitinho. E aqui então começa uma das mitzvot que a gente tem na noite do Seder, que é uma mitzvah dos nossos sábios, que é a mitzvah dos quatro copos de vinho. Na noite do Seder, a gente tem uma importância muito grande de mostrar liberdade. E mostrar liberdade, por exemplo, a gente se reclina quando come na noite do Seder, vai falar mais pra frente. E da mesma forma, a gente toma vinho, que também é um símbolo de riqueza e de liberdade. Os quatro copos de vinho que a gente toma no decorrer do Seder, cada um dos copos a gente fala algo. Ou para melhor ainda, tudo que a gente fala no Seder, a gente fala sobre os copos de vinho. Ou seja, começa, faz o Kiddush sobre o primeiro copo. Depois a gente fala a Haggadah inteira, toda a história da saída do Egito, e um pedacinho do Halel sobre o segundo copo. A gente fala o Birkat Hamazon sobre o terceiro copo. E sobre o quarto a gente fala o final do Halel, que a gente não falou antes. Então, no final das contas, tudo aquilo que a gente fala na noite do Seder, a gente fala sobre um copo de vinho. Esses quatro copos de vinho também simbolizam uma série de coisas. Se a gente olhar na noite do Seder, tem muito o número quatro. Mas, principalmente, eles representam quatro linguagens que Deus usou de redenção quando Ele tirou a gente do Egito. Então, por isso a gente toma quatro copos de vinho na noite do Seder. Como esses copos de vinho vêm simbolizar a liberdade, então uma pessoa que é livre, uma pessoa que é rica, uma pessoa que é importante, bebe um vinho, vinho de verdade, um vinho bom. Então, por isso, a gente deve procurar para o Seder um vinho de boa qualidade, um vinho vinho, com álcool, para mostrar essa liberdade, essa importância que a gente tem nessa noite. Mas, uma pessoa que tem medo, acha que se ele tomar vinho muito forte, ele vai acabar ficando tonto, não vai conseguir se concentrar direito na leitura da Haggadah. Obviamente, se não é para tomar então um vinho tão forte, bebe um vinho, você sabe que você vai aguentar o Seder até o final. É mais importante aguentar o Seder até o final. Então, ele pode, por exemplo, misturar o vinho com um pouco de suco de uva. E uma pessoa que tem dificuldade de tomar vinho, que não pode tomar vinho, só que toma remédio, que não pode tomar vinho, então nesses casos ele pode tomar suco de uva também para cumprir a mitzvah dos quatro copos na noite do Seder. A gente deve procurar, de preferência, pegar um vinho vermelho e não um vinho branco para a noite do Seder. O vinho vermelho lembra, entre outras coisas, o sangue das crianças que foi derramado no Egito. Então, por isso, de preferência, pegar o vinho vermelho, além de que pela Kabbalah também o vinho vermelho é ideal. As mulheres também têm a mesma mitzvah dos quatro copos de vinho. Se elas podem tomar vinho, vinho, se não, serve também suco de uva para beber na noite do Seder. O copo que a gente usa para fazer o Kiddush e os outros três copos de vinho, os quatro copos de vinho devem ser bebidos de um copo que tenha no mínimo 86 ml. Então, tem às vezes aqueles copinhos simpatiquinhos e tal, mas são muito pequenos. Tem que ser um copo que tenha 86 ml ao mínimo para fazer a mitzvah dos quatro copos de vinho na noite do Seder. Também a gente deve procurar pegar um copo bonito, um copo de prata, mostrando também a importância e a liberdade na noite do Seder. Quanto a gente deve beber desse copo? O ideal é beber o copo inteiro. Então, por isso, se você sabe que você não vai aguentar beber 200 ml de vinho cada vez que você bebe, então, obviamente, não pega um copo tão gigantesco, pega um copo que tem 86, 90, 100 ml, para não passar muito longe. Então, o ideal é beber o copo inteiro a cada vez que a gente bebe cada um dos quatro copos. Mas, se a pessoa não aguenta beber todo o copo, então ele deve beber a maioria do copo. E essa maioria do copo deve ser que normalmente é, mas ela deve ser, uma pessoa que tem boca pequena não vai ser, deve ser a maioria também do contrário, uma pessoa que tem boca grande não vai ser. Essa maioria do copo tem que ser mais do que o que enche uma bochecha da pessoa quando ele põe um gole dentro da boca e enche a bochecha. Normalmente a média, uma pessoa quando enche a boca de algum líquido, entra na média 45 ml. Então, na verdade, é a metade dos 86. Então, uma pessoa que tem uma boca muito grande vai ter que beber mais do que a maioria do copo. Também a forma de beber o copo deve se beber de uma vez. Então, esse volume mínimo que deve ser bebido, vamos supor os 45, 46 ml, precisam ser bebidos de uma vez só, sem beber em vários goles. Precisa beber de uma forma como a gente normalmente pega um copo e bebe quando está com sede, bebe de uma vez, assim deve se beber de uma vez. Fora isso, nós temos mais uma mitzvah na noite do Seder, que é o fato da gente se reclinar. Um costume da gente se reclinar, também mostrando a liberdade. Quando a gente bebe os quatro copos, a gente se reclina. Quando a gente come a maçã, a gente se reclina. São os dois momentos onde a gente deve se reclinar. Esse reclinar, a gente deve procurar se reclinar de uma forma também pomposa, uma forma chique. Ou seja, em primeiro lugar, não pode ser no ar. Por quê? Porque tudo isso é para mostrar uma pessoa livre, uma pessoa importante, se senta, exatamente, uma pessoa que está sempre preocupada tem que sentar pronto para levantar. Uma pessoa que está à vontade, ele se senta e se esparrama assim na cadeira. Então, por isso, a pessoa deve se recostar em algum lugar, não ficar no ar assim para o lado, que não ganhou nada, ele está tenso, não é para ficar tenso. Então, deve ter, a pessoa deve se encostar no encosto da cadeira, reclinado, ou põe uma cadeira do seu lado, e assim você se reclina em cima do braço da cadeira do lado. Se a pessoa tiver braço na própria cadeira, também serve, a pessoa se reclinar. Tem pessoas que costumam colocar um travesseiro também, um travesseiro bonito, para se reclinar, assim como uma pessoa importante se reclina com um travesseiro do seu lado. A gente se reclina para o lado esquerdo por dois motivos. Primeiro, porque se a gente se reclina e se apoia com a mão esquerda, a gente tem a mão direita livre para comer. Normalmente a gente come com a mão direita. Em segundo lugar, para que a gente não engasgue. O esôfago por onde passa a comida está um pouco mais à esquerda do que a traqueia. Então, se a pessoa se reclina para o lado esquerdo, a comida vai cair no lugar certo. Se a pessoa se reclina para o lado direito, ele corre um perigo de poder engasgar. Então, por isso a gente se reclina para o lado esquerdo. Então, nos quatro copos de vinho, a pessoa deve se reclinar para beber. O que acontece se, de repente, a pessoa esqueceu de se reclinar ao tomar o copo de vinho? Então, pelos Ashkenazim, a lei é a seguinte. Existe uma divergência, será que eu posso tomar mais copos no meio dos seitas? Então, se eu beber mais copos, parece que eu estou bebendo 5 copos, 6 copos, e nós sábados instituíram 4 copos. Então, por isso, entre o primeiro e o segundo não pode beber mais vinho. Entre o terceiro e o quarto também não pode beber mais, e depois do quarto, muito mais ainda que não pode. Entre o segundo copo e o terceiro, que é onde a gente come maçã, onde a gente come maror, onde a gente come shulchan orech, a refeição inteira, é um lugar onde pode beber vinho, porque faz parte da refeição. Então, por isso, em todos os copos, exceto o segundo, se a pessoa não se reclinou para beber o copo, não bebe de novo. Era para ser reclinado, não reclinou, paciência, perdeu. No segundo copo, a pessoa deve encher mais um copo, se ele não se reclinou no segundo, enche mais um copo, se reclina e bebe mais um copo. Já que entre o segundo e o terceiro é permitido beber mais copos, então bebe um copo para cumprir a mitzvah da forma correta, se reclinando.